já registrou mais de 4.800 boletins de ocorrência por fraude eletrônica somente no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. O dado mostra o avanço nos golpes digitais na capital e reforça o alerta das autoridades para os riscos de fraudes aplicadas por telefone, aplicativos de mensagens e internet. Os registros passaram de 3.724 ocorrências entre 1º de janeiro e 12 de junho de 2025 para 4.809 no mesmo intervalo neste ano. Os casos incluem golpes do falso gerente de banco, do filho que trocou de número, falsas promessas de dinheiro a receber e fraudes envolvendo empréstimos consignados, especialmente contra idosos. Um dos episódios mostra o tamanho do prejuízo provocado por esse tipo de crime. Um idoso de 83 anos perdeu cerca de R$ 393 mil depois de receber uma ligação de criminosos que se passaram por funcionários do banco e usaram informações verdadeiras da vítima para ganhar credibilidade. De acordo com o delegado Leandro Azevedo, titular da 5ª Delegacia de Polícia Civil, os golpistas adaptam a abordagem conforme o perfil da vítima. No caso dos idosos, um dos golpes mais recorrentes é o do empréstimo consignado fraudulento, em que criminosos simulam a intermediação bancária, prometem liberação de crédito e acabam retirando dinheiro das contas das vítimas. A principal orientação da polícia é desconfiar de qualquer contato não solicitado envolvendo dinheiro, banco, benefício ou urgência. Bancos não ligam pedindo senha, transferência ou confirmação de dados. Em caso de suspeita, a recomendação é encerrar a ligação, procurar diretamente a instituição pelos canais oficiais e nunca fazer pagamentos para receber supostos valores. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline Fernanda. Meio-dia 25. Vamos lá para um rápido intervalinho. A gente volta já com mais informação e notícia para você aqui no Noticidade.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar em todo lugar.
AgroBrasil TV. Para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET. E siga também nossas redes sociais. @AgroBrasilTV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. PDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app PDM, é seguro e vamos lá. É PDM na farmácia, é PDM no mercado, PDM na escola, o parceiro está fechado. PDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. PDM todo dia.
Vai construir ou reformar? Conte com a Sertão e garanta as melhores marcas com a melhor negociação. Aproveite as ofertas. Kit bacia e caixa acoplada Saveiro por R$ 639. Piso A acetinado 57x57. Comfort por R$ 21,90 o metro quadrado. Tinta piso 18 litros suvinil por R$ 368,90. Do básico ao acabamento, sua obra fica completa na Sertão. E o melhor, parcelamento em até 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo. Tudo Sertão.
A tecnologia só evolui. Vai ficar de fora. Com o Senai, você aprende na prática, desenvolve habilidades que o mercado procura e se prepara para oportunidades reais. Cursos técnicos e graduação alinhados com as demandas da indústria. Inscreva-se agora mesmo pelo site meufuturoagora.com.br ou pelo 67992639000 e acelere seu futuro com o Senai.
991015000
de Angráfica,
a gráfica das gráficas.
Cartões de visita, sacolas, panfletos, revistas, timbrados, tabloides, impressões e muito mais é com a Dian Gráfica. Seja um revendedor. A Dian tem preço, qualidade e entrega em todo o MS. Dian Gráfica, a gráfica das gráficas.
991015000 Dormir já é bom. Em um colchão dos sonhos é melhor ainda. Então aproveite o feirão de colchões da Lojas MM. Colchão casal BMM molas ensacadas, só R$89,99 mensais sem entrada ou descontão no Pix. Conjunto box casal com molas, só R$99,99 mensais sem entrada ou descontão no Pix. Travesseiro toca veludado por R$19,90 cada. Se preferir, cliente especial MM começa a pagar só em setembro. Lojas MM, aqui é tudo do seu jeito.
Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande adquirindo o MS Cap. Todas as semanas você concorre a prêmios diversos e o valor que você paga vai boa parte destinado ao hospital. No próximo sorteio do domingo, tem aí para você R$10 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteios, R$10 mil em cada. No quarto sorteio, premiação bacana para você poder mudar de vida, R$300 mil. E ainda tem o giro da sorte com 30 giros de R$1.000 cada. MS Cap, ajude e concorra.
Conta de luz acima de R$500, você pode economizar até 40% com energia solar por assinatura da Cion Energia. Sem instalar nada, sem necessidade de obras, sem investimento. Chama agora no WhatsApp 67996537669. Desconto na energia é com a Cion Energia.
Está falhando na hora H? No Instituto Homem de Campo Grande, mais de 55 mil homens já recuperaram o controle. WhatsApp 0800-123-0777.
Que sucesso do Circo Mundo Mágico no Shopping Bosque dos IPs. E super promoção, só R$19,99 no setor P. Comprando antecipado. Garanta seus ingressos, vendas liberadas. Pelo site, no link da bio no Instagram. @ Circo Mundo Mágico ponto oficial. O melhor espetáculo da atualidade. O gigante King Kong, muito mais. Mundo Mágico no Shopping Bosque dos IPs. Vem viver esta incrível magia.
Vem aí, a Feira Gaúcha Fena Sul. De 3 a 12 de julho, Parque de Exposição de Campo Grande se transforma em um pedaço do Sul. Costela de fogo de chão, salames, queijos e vinhos, chocolates de gramado, moda couro, cutelaria, tapetes em pele, danças típicas e música ao vivo todos os dias. Não perca, Fena Sul, de 3 a 12 de julho no Parque de Exposições. Te esperamos!
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia 31, estamos de volta com Noticidade, com muito mais informação e notícia agora abertos para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora e obrigado pela sua audiência. E vamos direto para a previsão do tempo, vamos saber como é que fica esse início de semana na previsão de Adeline Fernanda.
Tempo e temperatura.
Mato Grosso do Sul deve ter uma semana de tempo seco, manhãs frias e grande variação de temperatura entre o amanhecer e a tarde. Segundo a meteorologia, a menor temperatura prevista é de 5 graus em Sete Quedas, no extremo sul do estado, na quarta-feira, com frio mais intenso também em municípios da faixa de fronteira e da região sul. Campo Grande também começa com manhãs frias, mais amenas e tardes agradáveis, mas o frio ganha força entre amanhã e quarta-feira. A capital deve ter mínima na faixa de 11 a 13 graus, com máximas variando entre 23 e 27 graus, além de ventos moderados em alguns períodos. Na Grande Dourados e no sul do estado, o frio será mais intenso. Dourados, Ponta Porã, Amambá e Sete Quedas devem registrar as menores temperaturas da semana, especialmente entre amanhã e quarta-feira, com amanhecer gelado e tardes mais quentes. No Pantanal e na região oeste, cidades como Corumbá e Porto Murtinho também terão queda nas mínimas, mas com tardes mais quentes. Já no Bolsão e no leste do estado, como Três Lagoas e Paranaíba, o tempo segue firme com manhãs mais frescas e predomínio de sol ao longo do dia. É com você.
Noticidade. Diálogo aberto. Entrevista.
Nosso primeiro bate-papo de hoje, nós vamos conversar com ele, que foi eleito agora em maio, empossado, no dia 16 de junho, quebrando uma hegemonia de Edson Araújo, que ficou 16 anos no cargo de presidente da FEComércio. E quem assumiu agora é Juliano Wertheimer, com quem nós vamos conversar, que traz uma série de inovações para essa entidade tão representativa aqui em Mato Grosso do Sul. Juliano, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Noticidade.
Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite.
Olha, tem a voz de locutor. Dá para ficar aqui no meu lugar tranquilo, hein, Juliano? Bom, presidente, o que representa para você assumir assim, a presidência da FEComércio, Mato Grosso do Sul, que é uma das mais importantes entidades aqui do nosso estado?
Ela representa uma mudança conceitual, uma mudança da vontade da base que quer levar a federação para a realidade de mercado, com um olhar voltado para os empresários, para o desenvolvimento econômico, usando a estrutura a favor, sim, dos nossos empresários e das nossas comunidades. Isso passa pela interiorização da federação, passa pelo empoderamento do sindicato da base. Hoje somos em 14 sindicatos patronais, muito importante, às vezes as pessoas não entendem essas relações sindicais. São sindicatos patronais que representam os empresários e negociam com sindicatos laborais que representam os trabalhadores, construindo as melhores relações de trabalho comerciais.
Como é que o empresário, né, sul mato-grossense, de uma certa forma, pode enxergar esse fortalecimento, né, dos sindicatos aí nessa sua gestão? É um trabalho de parceria entre todos eles, visando realmente o bem-estar e o desenvolvimento das empresas, que consequentemente acabam atingindo seus colaboradores, né?
Exato. Apesar de sermos 14 sindicatos, nós representamos 100% do comércio de bens, serviços e turismo de Mato Grosso do Sul. Eu digo que o sindicato é que nem pai, tu não escolhe, mas tu nunca vai deixar de ser filho. Então, qualquer bar, restaurante ou hotel, ele faz parte da base do sindicato de hospedagem e alimentação.
Sim.
Qualquer loja aberta em Corumbá, ela é representada pelo sindicato varejista de Corumbá e assim por diante. Então, todos estão de alguma forma representados pelos seus sindicatos. Mas muitas vezes ele nem segue a própria convenção coletiva. Eu já tive casos de restaurante no interior seguindo convenção coletiva do varejo, ou seja, ele pagava por um domingo que ele poderia estar compensando num banco de horas seus funcionários. Então, nós teremos um grande núcleo de relações sindicais e jurídicas, atendendo principalmente os sindicatos e, por consequência, as empresas. Eu vejo que isso é um trabalho super útil para o pequeno empresário que, às vezes, não tem um advogado próprio ou, às vezes, tem um contador que não domina o seu setor. E aqui será um local onde ele vai poder tirar as dúvidas, se assessorar, saber se abre ou não abre num feriado, saber se paga ou põe no banco de horas determinado dia de trabalho. Então, toda essa assessoria nós daremos. Já do ponto de vista de SESC e de SENAC, o SESC é o nosso braço de bem-estar, saúde, cultura, educação, que atende todo o estado, e SENAC, formação de mão de obra. Muitas vezes a gente tem cursos maravilhosos, vários deles gratuitos, e a gente, por algum motivo, não consegue fechar a turma, ou termina uma turma, tu não consegue trazer eles para o mercado de trabalho. Então, o nosso desafio vai ser conectar essas vagas e essas empresas aos cursos existentes para o preenchimento das vagas e, principalmente, para a absorção desses trabalhadores dentro das nossas empresas.
Nós temos algumas mudanças importantes, né, para o setor, principalmente para o setor do comércio, que é a adoção da RN1. Nós temos aí mudanças na pauta tributária, na legislação tributária, inclusive com mudanças na escala de trabalho agora, tentativa, né, que ainda não aprovada, da derrubada da escala de 6x1. Como é que a FEComércio pode orientar ou ajudar, né, os seus associados no comércio, de uma certa forma, varejista ali, a enfrentar essas mudanças que está deixando muita gente perdido ainda, né?
Primeiramente nas convenções coletivas. Então, tu tem lá o fim da 6x1, que provavelmente aconteça, mas tu pode solucionar isso numa convenção coletiva que diga, olha, no nosso setor, seja supermercadista ou de bares e restaurantes, nós optamos, em comum acordo com o sindicato laboral, trabalhar 6 dias e folgar 1. Então isso pode ser resolvido lá dentro. Pensando mais numa estrutura macro, apesar das coisas serem todas decididas em Brasília, mas todos esses parlamentares pertencem a alguma base. Sim. Hoje nós temos 8 deputados federais e 3 senadores que moram aqui, que vivem aqui, que comem nos nossos restaurantes. Então, eles serão influenciados diretamente pelo trabalho da federação, explicando as necessidades do setor, munindo eles de estudos, de documentação e do depoimento das pessoas para que eles votem com mais consciência e atendendo os anseios, tanto dos trabalhadores como dos empresários e da população. Por exemplo, existe agora a PEC 12 de 2026 do senador Rogério Marinho, lá do Rio Grande do Norte, onde ele prevê que haja uma flexibilização vendendo a sua mão de obra por hora, que é o que acontece na Europa, Estados Unidos, Canadá.
Isso é uma... E funciona muito bem, né?
E funciona muito bem. As pessoas são muito melhor remuneradas do que num regime de CLT.
Com certeza.
E esse projeto dele não se sobrepõe e não acaba com essa discussão do 6 por 1. Pelo contrário, ele se torna uma alternativa viável, onde o trabalhador vai escolher qual regime ele quer aderir. Eu quero ser CLT 5 por 2 ou eu quero trabalhar por hora. Porque a gente fala, toda a argumentação em cima do fim da 6 por 1 é... ter mais tempo para si, trabalhar menos, quem te dá toda essa liberdade é uma negociação por hora. Então, se uma mãe quiser levar o filho na escola de manhã, quiser trabalhar das 8 ao meio-dia por 4 horas e depois buscá-lo na escola e ficar com ele no período da tarde, ela vai poder se ela entrar nesse regime. E esse projeto só vai para frente se for votado e ganho. E quem vota são os senadores aqui da base. Então, tanto o Nelsinho Tradi como a Tereza Cristina já assinaram a favor, ainda não é votação, mas já sinalizaram e assinaram positivamente o projeto. Com a senadora Soraya, nós estamos também negociando e tentando construir esse entendimento. Então, esse trabalho é sempre feito na base. Então, é uma entidade que vai cada vez mais ter relações institucionais com governos, com prefeituras, governo do Estado e bancada federal, para influenciar positivamente coisas que são de interesse não só do nosso Estado, mas de todo o país.
Mas o senhor tem uma agenda, inclusive, acho que é amanhã ou na quinta-feira em Brasília, né, para tratar de assuntos ligados, inclusive, aos candidatos à presidência. O que a FEComércio vai discutir dentro dessa agenda?
Esse é um evento nacional promovido pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, onde todas as federações do comércio fazem parte, e lá será um dia com os presidenciáveis. Não é um debate, terá uma sequência iniciando com Lula, depois me parece que Caiado de manhã e Zema início da tarde, final da noite Flávio Bolsonaro. Cada um trazendo o seu ponto de vista, trazendo a sua maneira de apresentar o próximo governo, se assim for eleito, e, por outro lado, a CNC levando as pautas nacionais do setor de comércio, de bens, serviços e turismo. Nós, por outro lado, participaremos lá, mas teremos a nossa própria iniciativa aqui com os candidatos a governador e serão ouvidos, serão recebidos, terão as nossas pautas entregues de maneira estruturada e também terão a oportunidade de apresentar como eles enxergam. Então, esse movimento será feito cada vez mais por nós, aqui na base. Todos eles terão a oportunidade de apresentar o que eles pensam e de ouvir o setor. Aí vai do compromisso de cada um com as pautas apresentadas.
Eu tenho ouvido o senhor falar, presidente, também na possível criação de um centro de convenções aqui. Campo Grande merece mais um espaço hoje para, né, para poder realizar o seu turismo de negócios, o que nós temos batido muito aqui?
Um grande centro de convenções é praticamente uma monopauta minha nos últimos 5 anos. E eu conversando um pouco com o governador, eu disse, olha, se hoje a maior empresa de celulose do mundo quiser fazer a convenção nacional dela na capital mundial da celulose, que somos nós, nós não temos capacidade para 10 mil pessoas no ar-condicionado. Nós não temos um estacionamento para 2 mil carros. Se a maior empresa de equipamentos agrícolas quiser fazer o lançamento da sua maior colheitadeira, a gente não tem um salão com pé direito que suporte ou um piso preparado. Aí o governador até na ocasião falou, Juliano, mas tu quer concorrer com São Paulo? Eu digo, não, governador, quero concorrer com Goiânia, Cuiabá e Brasília.
Que está dentro do nosso...
Porque todos os eventos nacionais têm etapas regionais. Então, se tu falar de Congresso Nacional de Cardiologia, tem etapa Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Sim. E todas nós perdemos para os nossos 3 vizinhos, que têm grandes centros de convenções. Se tu comparar o número de voos que nós temos em Campo Grande... A última vez que eu vi, estava entre 14 e 17 voos dia. Cuiabá é entre 40 e 42, Goiânia é similar. Então, nós precisamos, já estamos atrasados com isso, de ter um grande centro de convenções preparado para os próximos 30 anos para receber essa onda de investimentos que estamos sofrendo na indústria e no agro. E também para comportar as demandas que virão com a bioceânica. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas o turismo do interior, todo esse turismo do interior está no nosso radar. Mas Se tu tem 10 mil pessoas num evento corporativo em Campo Grande, sim, naturalmente 20, 30% vai irradiar para o interior.
Uhum.
Se a gente vai num grande evento de segunda a quinta, naturalmente a nossa família vem no final de semana e vai para o interior. Então, eu acho que isso será uma grande âncora, e aí passa, depois do centro de convenções, pelo incremento da nossa rede hoteleira, por último, a nossa malha aérea, e aí sim estaremos preparados para discutir a agenda de 2028 para frente de grandes eventos.
Pessoal, conversei aqui com o novo presidente da FEComércio, Juliano Wertheimer. Juliano, obrigado, quero desejar sucesso nessa gestão, né, que é uma instituição importante para o nosso estado aqui, principalmente para o comércio, né, de Mato Grosso do Sul. Então, muito obrigado pelas explicações. A Noticidade está de portas abertas aqui para as próximas conversas.
Olha, meu, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes. Uma boa semana a todos.
Igual para você também. Meio-dia e 43, vamos sair lá para mais um rápido intervalinho. Já já a gente volta com informação e notícia para você aqui no Noticidade.
A rede MS de rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de rádio.
Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar em todo lugar.
AgroBrasil TV, compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul. Uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
Tem novidade na saúde de Campo Grande. É o Vira CG Saúde, um investimento de 60 milhões que está virando mais rapidez em cirurgias, exames e atendimentos.
Fiquei até surpreso quando eles me ligaram, né? Foi bem rápido mesmo.
Já fiz a cirurgia, fui muito bem tratada e agora estou me recuperando em casa.
Mantenha seu cadastro atualizado na USF mais próxima. Vira CG Saúde. É fazendo o certo que a gente traz resultado. Prefeitura de Campo Grande.
Quer entrar para o mercado de trabalho, mas não sabe o caminho? Ou quer mudar de carreira e não sabe como? O Senac é o seu lugar. Cursos livres e técnicos para você aprender na prática e aproveitar as oportunidades. Matrículas abertas em ms.senac.br ou pelo WhatsApp 67-999-49-2638. Do conhecimento à empregabilidade. Da prática à oportunidade. O seu caminho passa pelo Senac.
Cidade.
Eu era um mala, dos porta-mala, disparador de alarme, abridor de lata.
Cidade.
Você escolhe seu ritmo, você escolhe a sua rotina, você escolhe como aprender. Agora, você também pode escolher cursar agronomia ou zootecnia no ensino semipresencial da UCDB. A flexibilidade das aulas online com a experiência das atividades práticas em uma universidade que é referência no agro. Seu futuro no campo começa com uma escolha. Escolha seu modo, escolha UCDB. Saiba mais em ucdb.br ou pelo WhatsApp 67-3312-3300.
Mineirão Comércio de Materiais para Construção. Mais de 40 anos no mercado. Para atender as suas obras e reformas com entrega para toda a cidade. Acesse no Instagram, @depositomineirão. Avenida Júlio de Castilho, 1966. Fone 3361-3026.
Empreendedorismo na prática, ideias inovadoras e muitas novidades. É o Sebrae Faz. Confira agora. O 4º Congresso dos Municípios de MS reuniu gestores e autoridades para fortalecer a gestão pública, impulsionar os territórios e promover a troca de experiências. Já no interior, mais duas cidades receberam o Plano de Desenvolvimento Municipal como parte das ações do programa Cidade Empreendedora. Em Niuaque, o Sebrae promoveu o Dino Experience, em parceria com a Prefeitura, destacando o potencial turístico do município e as oportunidades para os pequenos negócios. Em mais uma edição do Web Summit Rio, o Sebrae levou startups de MS para se conectarem a novas oportunidades e parcerias. Confira essas e outras ações em ms.sebrae.com.br. Tchau, tchau.
sem lugar para assistir a Copa? O Pátio é o lugar certo. Vem acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um super telão. Com todo o conforto de um ambiente climatizado, segurança e diversas opções gastronômicas para você curtir cada lance sem preocupação. Reúna a galera, vista sua camisa e viva toda a emoção do futebol em clima de torcida. Pátio, Shopping do Centro, onde a torcida se encontra.
Todos os domingos tem leilão Leiloboi virtual de corte às 17 horas, com transmissão da Rural Play, site e aplicativo Leiloboi. Filme seu gado com a empresa que é líder em leilões no estado. Temos uma equipe capacitada que vai até a sua fazenda, identifica, aparta, pesa e filma seus lotes sem custo de frete, reduzindo o manejo e perda de peso dos animais. Diminui seu custo, aumente seu lucro com mais comodidade e garantia. Informações e inscrições, 67999225257. Leiloboi, 41 anos. Tradição e confiança geram bons negócios.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia 49, estamos de volta com Noticidade. Vamos agora às informações do mercado financeiro e do agronegócio.
BDM, seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
Dólar cotado nesta segunda-feira a 5,18, euro 5,92, BDM digital a 13,71. Bolsa de valores despencando hoje 1,18. Será que foi por causa da derrota da seleção brasileira? Arroba do boi gordo, 326,50. Saca de soja 120 e a do milho, R$50.
BDM, Mercado Financeiro.
Vamos lá para a participação dos nossos ouvintes falando o que acharam da derrota da seleção brasileira ontem.
Vamos lá, Arlete chegando aqui.
Boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos. Como você falou, a vida continua, né? Tá aí a Venezuela, aquilo é sim tristeza, né? Logicamente que a gente fica triste pelo... A gente queria ver o Hexa, né? Mas é como você falou, daqui a pouquinho o presidente está lá. A culpa é do Neymar, porque o Neymar é da direita, né? A culpa é do Neymar, que nem tudo é do Bolsonaro, né? Agora nem os petistas vão falar. Como se só o Neymar jogasse, né? O Neymar foi lá e acertou o pênalti, né? Mas é isso aí, né? Mas realmente, eles têm que se esforçar mais. Mas a vida continua. Bora, bora. Começou o segundo. Uma boa tarde pra todos.
Boa tarde, obrigado. Vamos lá, quem mais tá aí?
Oi, bom dia. Quero dar meu palpite do jogo do Brasil. Aqui é Creuza, do Bom Jardim.
Oi, Creuza.
Eu não fiquei triste, não, que o Brasil perdeu. Eu amei que o Brasil saiu fora da Copa. Eu gostei, porque eu joguei no bolão que o Brasil ia vir embora.
Por isso, né?
Agora fez sentido.
Ganhei R$700.
Olha! Opa, olha só.
Muito feliz.
Tem que estar feliz mesmo.
Muito contente que o Brasil saiu fora.
Setecentão aí.
O Brasil saiu fora.
Ajuda para isso aí, para muita gente, é o salário de um mês inteiro, quase, hein? Tem mais gente aí, não?
Boa tarde, Og. Boa tarde, Gabriel. Os demais aí. Og, não, eu sempre ouvi você falar que a seleção não tava com essa bola toda, né?
É.
E eu concordo contigo, desde o começo. Os três primeiros jogos aí já definiu. O Brasil não tinha a mínima condição de seguir para frente.
Não, eu tô falando desde o início,
comentando,
né?
Comentando sexta-feira que o Brasil não tá entrosado, falta entrosamento. Mas, moço, quem joga bola não tem essa, não, moço. Todo mundo sabe o que tem que fazer no campo.
É.
O Brasil não tem talento mesmo, tá? Muita gente ruim naquele time.
Faltou,
né?
Tudo.
Tinha o Neymar, que era o melhorzinho deles aí, mas tava, né,
baleado.
Tava meio perrengue aí, não dava pra jogar muito. Mas o time era muito ruim, viu, Walk?
É, deixou muito a desejar. Vem falando, viu, Val? Desde o começo, vem falando. Esse time não chega a lugar nenhum. Tá aí o que deu. Tem mais gente?
Tem sim.
Quero dizer, boa tarde, né?
Tarde.
Wagner Doce, seminário. Pode?
Oi.
Vida que segue, né, cara?
E claro.
Brasilzão tentou aí e não conseguiu. Parabéns a todos os jogadores. Foram muito bem, mandou muito bem. Os brasileiros estão de parabéns. Só tem uma coisa, hein, Og? Tranqueiragem, porcaria. Donald Trump mandando na CBE, na comissão de futebol, fazendo anular cartão vermelho.
Isso, que vergonha, isso é cúmulo, vergonha, isso é um absurdo, vergonha, isso é vergonhoso pro futebol
não
internacional.
Nunca um ente político se intrometer no futebol.
tá, desculpa, tem razão.
Não dá, né?
Não, você tá coberto de razão.
Eu
inclusive,
nem vi essa aí, viu?
Inclusive, tá saindo agora as informações da interferência do filho do Gilmar Mendes na CBF.
Eita!
Vocês ouviram isso? Nós vamos comentar essa coisa de grana, não vamos falar sobre isso por aqui também. Não tem que se meter, não tem que politizar o futebol, pelo amor de Deus. E é o que estão fazendo. Trump fez de lá, Gilmar Mendes faz daqui. É inacreditável até onde esse pessoal se mete, né? Tem mais gente?
Por hora é isso, Og.
Então vamos continuar, gente. Vamos falar de futebol, né? Vamos lá continuar falando. Vou trazer para vocês aqui os jogos de ontem e de sábado. O resultado para você, olha só... Marrocos meteu 3-0 sobre o Canadá, hein, gente? Pô, se fazendo valer aí e indo para as quartas de final. O Paraguai perdeu para a França por 1-0 no jogo realizado sábado, jogando também. A França jogou bem, jogou menos do que deveria jogar, mas jogou bem. E o Paraguai jogou muito bem, muito melhor do que a França, com certeza. Nosso Brasil, você já sabe, perdemos de 2-1 para a Noruega ontem. Pênalti do Neymar foi o único que... deixou a derrota menos vergonhosa. E o México perdeu para a Inglaterra num jogão também, hein? Jogão entre Inglaterra e México. 3-2. Que pauleira, cara. A Inglaterra passou suando pelo México. E hoje tem mais jogos para você que curte. Quem são,
Gabriel?
Vamos
lá, hoje às 15 horas, Portugal e Espanha.
Esse jogo eu não perco, hein? Eu vou ligar, vou gravar, preciso dar um jeito. Tô cheio de reunião à tarde, mas esse eu quero assistir, viu?
Vamos lá.
Hoje vai ser difícil.
Vamos lá. Tem também Estados Unidos e Bélgica, ainda hoje às 20 horas. E amanhã, ao meio-dia, Argentina e Egito. E às 16 horas, Suíça enfrenta a Colômbia.
Vamos ver quem pega quem depois, porque aí já é quartas, né? Terminou aqui, já é quartas de finais. E dia 19 termina. Vamos ver quem vai chegar lá. Vamos ver, minha gente. E eu trouxe ele hoje aqui para comentar essa derrota vergonhosa do Brasil ontem. Com vocês, Sporticidade.
Sporticidade. No Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Com o professor Melão Antunes.
Melão Antunes. Eu antecipei a vinda do Melão Antunes porque acho que hoje merecia, né, a gente estar aqui comentando. Opa, cortou meu mic. Comentando aí essa derrota de ontem. Eu repito o que eu sempre disse aqui. Eu sempre achei que o Brasil não chegaria. Né? Nem nas quartas de final. Ia morrer no meio da praia ali. E aí foi o que aconteceu ontem. Né? Não porque eu queria isso. Não, é uma análise que a gente vem fazendo aí. Eu não entendo de futebol, mas eu sou bom de análise. Né? Então, quando você começa a ver desempenho de time daqui e dali, jogador e tal, discussão, não sei o quê, quem vai, Neymar machuca, não vai, vai, não vai, você começa a fazer uma previsão um pouco... Né? Não digo nem pessimista, nem otimista, mas uma visão, uma análise um pouco mais realista. E deu no que deu, né, Melão? Você achou que iria, né?
Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Né? Boa tarde, ouvinte da Noticidade, Og, Gabriel, Ariel. É o seguinte, cara, sentar aqui e criticar a seleção, criticar o erro, é muito fácil.
Por isso que a gente faz.
Por isso que a gente faz isso, porque é fácil criticar.
Pois é. É, sentar aqui e falar os erros, não é só aqui não, qualquer lugar que eu estou vendo hoje.
A gente aponta o dedo mesmo, era para ganhar o jogo ontem.
Não, pois é muito fácil, né? Agora, tem o futebol, o esporte é assim, alguém ganha, alguém perde. Né? Ah, você está falando factóis. Não, estou falando o que a gente era favorito, eram os favoritos.
Mas, ô Melão, eu acho o seguinte: o Brasil errou demais e vem errando desde o início. Deu sorte em fazer 3-0 em dois jogos. Deu sorte, não foi competência, não pegou dois times muito fracos. É. E aí, quando pega um Marrocos, assustou logo de cara, né? Ficou naquele empatezinho sem vergonha ali. E aí, o que eu acho o seguinte: o que eu não acho admissível. É um jogador de uma seleção brasileira errar um pênalti. Cara, bater mal do jeito que bateu. Por que o Vini não assumiu a porra do pênalti? Por que não botou o Neymar em campo só pra bater o pênalti, cara? Que é isso, bicho?
Vamos por partes. Vamos igual o Dex Tripador. Vamos por partes. É o seguinte, cara. Tá tudo errado. Né? O presidente da Confederação Brasileira foi trocado de última hora. Ele tinha contratado, tinha feito o compromisso com o Ancelotti. O Ancelotti demorou a chegar, porque o presidente saiu, entrou outro presidente. Né? Nós ficamos aí com os técnicos antes, outros dois lá, Dorival Júnior E o... Eu esqueci até o nome do outro lá, o Geraldo Teco do Vasco. Também não conseguiu fazer o time jogar, não fez a seleção jogar. Ah, mas o Ancelotti... Cara, esse cara tentou fazer um time. Ele tentou fazer um time, né? É, só que o time não se faz da noite pro
dia. Eu achei que ele teve pouco tempo para estruturar uma seleção.
Justamente, pouco tempo. O que aconteceu também? O que ele planejou já começou errado. Não deu certo porque, ó... Olha os caras que machucaram. Militão, era para jogar lateral direito. Wesley, o outro lateral direito. Nós jogamos sem dois laterais direitos, porque os dois primeiros machucaram. Era para jogar. É. Rodrigo machucou, tá? Que era o titular da seleção. Estevão, era o titular, é o melhor jogador que nós tínhamos, machucou.
Neymar, tá? Fora, desde o começo.
Lucas Paquetá, quando melhorou a seleção, que o Lucas Paquetá começou a jogar, aí machucou. Rafinha machucou. Então nós tivemos 7 machucados e o Neymar entrando. Tá. Vamos analisar o jogo de ontem. Eu acho que o jogo de ontem estava muito, muito quente. Eu achava que o Brasil ia tomar bola lá na frente do gol. Não, o Brasil deu a bola para a Noruega. E aí a gente
ia jogar nas costas. Nós somos mais acostumados com calor do que eles.
Sim, hein? Mas a gente teve um momento do jogo que a Noruega está com 80% de posse de bola. 80%, cara, é muita bola.
É muito. Eles dominaram o jogo o tempo todo.
O que, cara, ele pensou, até que aconteceu. O que aconteceu? Você pode ver que o Hendrick sai na cara do gol. Pegar uma bola foi no contra-ataque. É. O gol que nós tomamos em 2 minutos deu uma sacudida. Já tomamos.
Só imagina, o cara tá já mexeu com. Tudo bem, foi anulado, mas imagina, conseguiram chegar lá em 2 minutos, cara.
É que é o seguinte.
Ah, mas anulou. Não importa se anulou, os caras chegaram e fizeram gol. Pelo amor de Deus.
A gente corria correr esse risco, dar bola pros caras, né? Só que a gente tomou a bola. Não deu certo. Eu ia fazer isso aí. Como eu não sou o técnico, eu vou comentar agora como não sou o técnico. Teve pênalti. Era 40 e poucos minutos. Neymar entra. O Neymar jogou o segundo tempo, faz um gol. Nós fazendo um gol, é que ele não existe. Nós vinhamos fazer um gol, esse é outro jogo.
Ah, com
outro
certeza.
Jogo,
a gente tem que ter saído, né, na frente e dar mais esperança.
O que me dói, não é só esse... É porque o Brasil perdeu um jogo de futebol, é um jogo. É. Mas o que me dói é o seguinte, ver crianças chorando, né, porque o Brasil perdeu. Eu vi a Copa de 94, 82, 2002. Não vi ser campeão, pô, mas as crianças não viram. Quem tem 35 anos e 32 anos não viram ser campeão. E tem uma coisa que mais me entristece, que estava muito bom, depois que começou a inventarem no país, lado político, e você é a favor, você é contra, é assim ou não, houve muita discussão familiar, muita briga entre amigos.
Politizaram demais o futebol, até nisso.
Agora, o que acontece? O que aconteceu agora na Copa do Mundo, pós-Copa, as famílias congratulando-se, estavam se reunindo para assistir o jogo. Bom, hoje é muito fácil a gente ver por quê. Os bares, lotado, Og. Esses caras, essas pessoas ganharam dinheiro. Estava a rede financeira tá sendo aberta. Domingo, ontem, abriu bar, que nunca abriu domingo. Choperia, bar que nunca abriu domingo.
Cheio,
tá? A minha amiga, dona de uma choperia, falou: Milão, a gente não ia abrir, não. Cara, tem muita gente. Porque o pessoal tava se reunindo. É a primeira vez, eu fui no bar ontem. A primeira vez que a gente abraçava as pessoas sem a gente conhecer, parece que estava dentro do campo.
Isso aí
é coisa que veio. A gente não fazia mais isso, Og. A gente não recebia mais ninguém em casa, porque a conversa dava o quê? Briga.
Deixa eu pedir um minuto pro Melão. Vou encerrar o programa aqui pro interior do estado, tá? Vou fazer um tchau só pro interior, que eles têm que cumprir o horário deles lá. Mas a gente continua mais alguns minutinhos aqui conversando sobre o jogo de ontem. Muito obrigado você que tá no interior do estado aí pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. Amanhã estamos com vocês aqui a partir do meio-dia também, trazendo muito mais informação e notícia aqui no Noticidade. Forte abraço e até amanhã, interior do estado. Aqui na capital, a gente continua aqui com os comentários de Melão Antunes sobre o jogo e a derrota fatídica do Brasil ontem. Ô, Melão, te falar uma coisa, hein? Eu achei também que a gente viu várias reações dos jogadores da Noruega ontem. O Gabriel comentou por aqui. Sabe, uma certa confraternização entre eles o tempo todo. Cara, a gente, no Brasil, eu só vi postura de arrogância. Aquela confusãozinha que deu ali, um empurra-empurra, que o Neymar provocou ali no final. Aí depois vem o Neymar provocando o goleiro na hora do pênalti e tal. Eu acho que não é postura de jogador brasileiro. A gente precisa acabar com esse tipo de coisa e vestir a sandália da humildade. Senão o Brasil não vai chegar em lugar nenhum, em nenhuma Copa do Mundo mais, cara. É brincadeira. O que você acha disso? disso.
Og, mas é o seguinte, essa arrogância é nossa.
É nossa, isso que eu tô falando.
Nossa, não é do jogador, não. Essa arrogância é nossa. Quando a gente para campo de futebol...
Acho que é geral, mas principalmente vai, do jogador, cara.
Quando a gente vai para campo de futebol, a torcida, por exemplo, São Paulo é a torcida única, Og. Isso tá errado. No Rio de Janeiro, e também em Minas, também é torcida. No Rio de Janeiro, a torcida junta, porque o Maracanã não tem como dividir. Então, é o maior campo do Maracanã. Agora, Minas Gerais, torcida única. Rio Grande do Sul é torcida única. Então, nós temos que parar com isso. Nós somos irmãos, canadas. A gente vai para um campo para se divertir. É, mas vai enfiar isso na cabeça do cara. Aí, o que acontece? O jogador brasileiro tem 5 estrelas, mas não foi ele que ganhou as 5. Quem está jogando não ganhou. E tem mais uma coisa importantíssima. Me dá dó do Neymar, porque é o seguinte... Ele jogou com os caras, ele não teve aqueles caras dos anos 80, 90, 2000, que jogavam futebol. Esses caras não jogam no nível do Neymar. Neymar é muito acima, ele sofreu com esses caras pra jogar, entendeu? O choro dele ontem. O Neymar é bilionário, tem avião, tem helicóptero, tem submarino, tem o caminhão do carro do Batman. Tem o carro do Batman, tem o carro do Batman. Não, tem o carro do Batman.
Tem, ele tem mesmo, o carro do Batman ele tem.
Aí o que acontece? Pô, cara, o cara, aquilo não é a vida dele. Entendeu? Os caras estão criticando o Neymar porque vou até falar que é bolsonarista, os caras. Nada a ver isso.
Disso aqui, viu?
Nada a ver isso.
Vamos ver, tem uma mensagem.
Tem alguns ouvintes mandando mensagem.
Vamos ver, manda aí.
Boa tarde, Daí, Gabriel, e todos que estão ouvindo, é o Edenilton.
Edenilton,
né?
Bom.
Pra mim, novidade nenhuma. Porque eu achava que não passava da primeira fase, entendeu? De classificação. Né? Então, novidade nenhuma, vida que segue.
Isso aí.
Esses caras aí
é isso, claro.
Ganha milhões e o povo fica se acabando aí por eles. Não tá nem aí. Ontem parecia uma. Assistindo a Noruega tocar a bola pra frente e pra trás, de boa, secado, né? E o Brasil ali assistindo tudo. Então o povo é bobo ainda que se envolve com esse negócio de futebol. Uma boa semana pra vocês, uma boa tarde. Deus abençoe a cada um.
Eu não tiro a razão da
pessoa. Desiludido com o futebol.
Valeu, tem muita gente que já estava desiludido.
Eu não tiro,
né,
a razão de dentro. As pessoas torceram, elas têm condições, elas torcem para que elas querem, como querem. Todo mundo tem essa liberdade, nós somos um país democrático. E isso que as pessoas têm que entender, tem que aceitar a opinião do outro. Eu aceito, né? Eu aceito, eu vou falar como técnico, né? O cara fez uma tática que não deu certo. Ele pensou um jogo e aconteceu outro. Mas aquela coisa do si. Mas se o cara faz o gol, pô, por que o Vinícius Júnior bateu o pênalti? Porque havia um estudo que o cara bateu contra os pênaltis. Cara, é decisão deles. É decisão do técnico. Decisão deles. É raro, é raro. Eu, Melão, por isso que não tô lá, parava o jogo, Neymar entra.
Entra, bate pênalti, pronto.
Acabou. Cara, o Neymar vai bater o pênalti, o goleiro vai ficar com medo, cara. O Neymar
com certeza,
vai bater o pênalti.
Boda impõe respeito, né, cara? Eu tava vendo aí o Bruno Guimarães. Quantos pênaltis ele bateu na carreira dele?
Acho que 9.
Nove. E errou 2. Acertou 7. Gente, cara, o cara que tem uma carreira. Quantos pênaltis Neymar bateu na carreira dele?
Não tem contável.
Deve ter batido mais de, uns 500 pênaltis.
Jogo,
não é possível.
O jogo da Argentina, você pode ver que o Messi bateu um pênalti no primeiro jogo dele e perdeu o pênalti. Mas só que o último jogo que aconteceu, a Argentina com o Cabo Verde.
O Mbappé também perdeu o pênalti.
Perdeu o pênalti.
Né?
E, ó. Último jogo da Argentina, o que aconteceu? A Argentina tava empatando de 2x2. 2x2, numa prorrogação. O Messi bateu um escanteio, uma falta na cabeça do cara do outro lado. Onde ele achou aquele cara? A gente ganhou 3x2. Então, eu acho que o Neymar tinha que estar em jogo.
Acabei de ver aqui, ó. 111 pênaltis o Neymar bateu em jogos oficiais durante a carreira dele.
Esse é só mais um.
Acertou 93, errou 18.
É muito pouco.
Olha a,
né,
proporção, cara. Quer dizer, tem que botar ali um cara de respeito que impõe. Agora vai dizer em coletiva que, nós fizemos os cálculos aqui matemáticos e vimos que pelas probabilidades o melhor o melhor em campo era ele. Não, eu acho que o Vini Júnior poderia ter finalizado
batido
isso,
também.
Ter
eu
batido
também.
Tinha que ter assumido pra ele, não, deixa que eu bato, eu vou
acabou.
Lá e corro, tá, acabou,
não
pronto,
não tem mais isso, Og.
Não tem mais, isso não é só no futebol, Og.
Isso só quer relação à nossa vida hoje.
Pra gente finalizar, vocês podem concordar
você
comigo
aqui,
manda aí.
Tem uma pro Og aqui
deixa
também
ver, deixa eu ver, põe aí.
Boa tarde, meu amigo Og Ibrahim.
Diga, José.
Boa tarde, Gabriel, Ariel, todas as meninas aí do interior e do exterior. Ô, Og, você sabe que eu sou um cara meio chucro, meio burrão, né? E você, Og Ibrahim, que é uma lenda viva do jornalismo brasileiro.
Tá rindo aqui, ó.
Me explica aí, me ensina aí. A seleção brasileira, a CBF, paga esses caras, né? Pra eles jogar bola, né? Com dinheiro nosso,
sim,
é isso?
Claro.
É investido dinheiro do Tesouro Nacional, né, na seleção brasileira? Não. Porque, assim, quando a seleção brasileira ganha, é campeã, campeã do mundo. Isso é revertido, tem algum dinheiro que vem para nós, para nossa saúde, para nossa educação, para o nosso saneamento básico, ou o dinheiro que é investido na seleção brasileira vai tudo para os jogadores e a gente fica aqui torcendo, porque assim, eu sou flamenguista e o meu time é pentacampeão, beleza, só que o Flamengo é campeão da Libertadores, do Brasileiro, e eles não me mandam nem dezão pra eu tomar uma cerveja. Então, por que, que a gente torce pra esses caras? Eu sei que eles são milionários, que eles ganham milhões por mês, mas a gente que fica aqui torcendo, o que, que a gente ganha?
É
só pra zoar com o vizinho mesmo, pra falar que o meu time é melhor do que o dele?
Zé de Deus. Fica difícil saber isso.
É uma informação importante isso aí. É o seguinte: a CBF é uma entidade privada. Né? É uma entidade privada. Ela ganha, tem os patrocinadores dela, que por mês, é 2 bilhões que ela tem. 2 bilhões por mês, Jorge. Agora, quando saiu da Copa, tem um valor grande também que ela recebeu pela FIFA. Ela recebeu. Sim. Saiu da Copa agora. Não sei o valor ainda, mas dá pra saber. Daqui uns dias dá pra saber, porque ela tem um valor que ela vai ganhar na Copa. Agora, o importante é isso que ele falou, que é o futebol. A gente ganha alegria, mas eu queria, foi o congraçamento das famílias, dos amigos, das pessoas que você não conhece, né? Tá todo mundo pensando positivo. Olha, só pra gente fazer uma conversa rapidão. Uma camisa do Brasil custa R$50 em qualquer lugar do país. Mais barato.
Pô, vendeu 1 milhão. Essa no camelô,
de rua, tá, cara,
tudo bem, mas vendeu 1 milhão de camisas. Quanto que foi de valor? 50 milhões, cara. Quanto que rendeu o comércio? Entendeu? Duas pessoas se ajudou. Né? Então, quem torceu contra a seleção brasileira, tá bom, não gosto. Mas eu queria que fosse mais. Eu ia ser campeão? Acho difícil. Eu achava que tinha que crescer. O nosso time estava crescendo. Mas hoje eu acho que a Espanha cresceu demais. A Espanha cresceu muito e ganha de Portugal hoje. Aliás, eu só errei do jogo do Brasil. Porque os outros todos que eu comentei que falei ganharam. Só errei o Brasil.
Porque pensou com o coração.
Mas eu também achava que ia ganhar mesmo. Se jogar 10 jogos com o time lá, a gente ganha 9.
Mas eu acho que precisa melhorar muito. O Ancelotti precisa, né, dar uma reorganizada. Eu acho que ele errou muito na escalação. E eu tô falando um cara que não entende futebol, mas
agora tem uma coisa,
eu li, eu analisei, eu ouço um comentário aqui, ouço um comentário ali.
A última
eu
notícia.
Acho que ele errou muito.
A última notícia aqui é o seguinte, que o Gabriel falou, e é verdade. Né? O Balogun, que é o melhor jogador dos Estados Unidos, foi expulso no último jogo. Vai jogar com a Suíça, e não era, tem que tomar um jogo de punição. Tá? Reuniu a FIFA e perdoou ele. Aí o Trump vai lá e agradece a FIFA pelo pedido que ele fez ao presidente. Isso não
pegou
existe.
Mal, né?
Pegou mal, não.
Não
futebol
pode
tem leis.
Né,
futebol tem leis. Tudo na vida tem leis. Entendeu? Pô, você não pode fazer isso. Eu, se eu sou o presidente de uma entidade grande, o presidente do Brasil sair, eu parava a Copa, eu não quero mais jogar. Isso não existe. Um presidente de uma república não pode interferir no futebol.
Não pode, nenhum esporte, tipo de autoridade.
Nenhum. Ali é esporte, nós somos esporte. Entendeu? Ah, não podia fazer aquele. Não,
mas
podia,
mas
nunca
é
vi
aquela
isso.
História de que manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Não é nem isso, não. O esporte não tem isso, não, cara. Isso é democracia. Entendeu? O futebol vai ganhar quem é melhor.
Bom. Enfim, vamos encerrar aqui. Estamos tristes, todos tristes, apesar de eu sempre falar que o Brasil não ia chegar, eu não tinha esperança em mim, porque eu sou realista, eu estou triste, lógico, gostaria de continuar torcendo, gostaria de continuar comemorando, sabe, de pelo menos chegar lá na frente, de poder usar um pouco mais a camisa que eu ganhei aqui da rádio, a verde e amarela. Mas, enfim, faz parte do jogo esse tipo de coisa. Então, acho que o sentimento geral da população brasileira é de tristeza, porque afinal de contas a gente gostaria que o Brasil chegasse um pouco mais, mas que tem erros, que tem falhas, que jogou mal, que não mostrou a que veio, que foi mal formada a equipe, sabe, que foi mal dirigida de uma certa forma, que enfrentou outros problemas que não estavam previstos, que foram as contusões todas. Sim. Que o Melão citou aqui. Isso faz parte também, né, dos acontecimentos, mas vamos lá, vamos erguer a cabeça, vamos continuar, vida que segue agora e torcer agora, né, para que o nosso país, pelo menos, entre nos eixos, já que a seleção não conseguiu. Vamos ver se o nosso país entra nos eixos, porque agora realmente a coisa está complicada do lado de cá.
E agora já é o seguinte, vamos pensar muito na eleição para ver quem que vai administrar o nosso país, né? Tanto na cidade, tanto no estado, quanto no nosso país.
Exatamente.
Vamos pensar na eleição isso aí.
Agora
esse
é o
foco. Para não reclamar depois. A gente pode reclamar do futebol, mas a gente não pode errar de novo
os
erros que estão acontecendo nesse país. E nós votamos, nós mandamos.
Obrigado, Milão, mais uma vez pela sua hora extra aqui na segunda-feira hoje. Obrigado, Gabriel, Ariel, Adeline, Emily. Obrigado a todos que participaram. Amanhã, meio-dia, estamos de volta. Meu forte abraço e até amanhã.
Rede MS de Rádio apresentou Noticidade Rede MS, a notícia em primeiro lugar. Noticidade segunda edição. Noticidade. Você bem informado com notícias em tempo real, aqui na FM Cidade 97.
Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro
BYD é do Brasil, BYD é Javiera. Com golaço de ofertas. Dolphy GS 2627 com taxa 0% e parcelas de 960. King GS 2627, o rei das ruas, a pronta entrega por 175.990 com taxa 0% ou super bônus de até 10 mil. Ato 8, o SUV de 7 lugares da BYD, a pronta entrega por 399.900 com taxa 0% ou super bônus de até 15 mil reais. Só na BYD Javiera, Campo Grande. Agora em dois endereços, Zaran, Coronel Antonino.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Delícias e sabores. Qualidade que alimenta resultados. Atendemos instituições públicas e privadas com soluções completas em alimentação coletiva. Contato 67 99119 1314.
Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
A Metalsul, pré-fabricados especializados em construções de galpões pré-moldados, estruturas metálicas, barracões para o agronegócio, tem o compromisso com a qualidade, prazo e atendimento, possuindo equipe técnica e colaboradores especializados em cada etapa do processo. Há mais de 35 anos no mercado, fazendo seus projetos se tornarem realidade. Nós da Metalsul estamos prontos para te atender. Faça um orçamento no nosso WhatsApp 67 99954-6160, 67 98479-0019.
Qual é o caminho para um futuro mais potente? É a força da nossa terra, a garra do nosso povo. No campo que produz e na cidade que se transforma, a Energisa segue junto com o Mato Grosso do Sul. São mais de 1.600 colaboradores trabalhando e 4 bilhões e 400 milhões em investimentos até 2030 para impulsionar a vida de milhares de pessoas do estado. Energisa, viva a sua potência!
Que sucesso do Circo Mundo Mágico no Shopping Bosque dos IPs. Super promoção, só R$19,99 no setor P. Comprando antecipado. Garanta seus ingressos, vendas liberadas. Pelo site, no link da bio no Instagram. @circomundomagico.oficial. O melhor espetáculo da atualidade. O gigante King Kong, muito mais. Mundo Mágico no Shopping Bosque dos IPs. Vem viver esta incrível magia.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Há mais de 40 anos de tradição, o Mineirão Material de Construção leva até você o melhor para a sua obra. Siga @ Depósito Mineirão. Fone WhatsApp 3361-3026, Depósito Mineirão, Júlio de Castilho, 1966.
Hora do intervalo e o próximo passo é FUNLEC. Aqui, a educação vai além da sala de aula. Tem cultura, esporte, estrutura e o sistema Ângulo de ensino que desenvolve conhecimento, valores e autonomia. Mas que preparar para provas é preparar para a vida. O próximo passo é FUNLEC. Faz a matrícula 3047-2900. 3047-2900. FUNLEC.
Rápido demais na cama com sua parceira? Ejaculação precoce não é coisa da sua cabeça, é falta de controle. No Instituto Homem de Campo Grande, já tratamos mais de 55 mil homens que recuperaram o controle e não passaram mais vergonha na hora H. Garantimos o total sigilo e discrição durante todo o atendimento. Agende sua consulta. WhatsApp 0800 123 0777. Instituto Homem.
96137.
Sua Foton Tumand de 0 quilômetro está aqui. Campanha com taxa 0%. Isso mesmo, taxa 0%. Com 60% de entrada e o saldo em 24 vezes sem juros. Ligue agora no 0800 065 4009 e agende seu test drive. Foton Tumand, força e tecnologia no seu caminho.
Ligue, ligue, participe.
Porque rádio boa, a gente ouve desde criança.
Programa O Melhor da Cidade. Oferecimento.
Metal Sul Pré-Fabricados. Projetos barracões em estrutura pré-fabricadas com qualidade e desempenho.
Você vai ouvir agora Top 5.
As 5 mais do Melhor da Cidade.
Número 1. O Melhor da Cidade.
Eu não quero, quero amor de verdade.
Eu não quero só ficar, quero mais que aventura. Dividir com você uma história de amor. Mas por que não se importa com a minha paixão? Não leva a sério o meu coração. Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos? Que eu quero você do meu lado.
Que eu estou apaixonado. Será que não vê os meus beijos? Que eu quero você do meu lado.
Pra sempre do meu lado, vai.
Quanta loucura a gente faz quando se quer alguém demais. Mas é tão bom amar assim.
de alguém que gosta de mim. A gente se entende no olhar, cumplicidade pelo ar. É tão bom amar assim, gostar de alguém que gosta de mim. Diz, meu amor, o que você deseja? Faz minha vida mais feliz. Onde você for, eu vou.